em situação irregular. A norma também reforça o controle sobre os dados informados pelas empresas. Estão entre as inconsistências o uso de nome empresarial em desacordo com as normas de registro, endereço eletrônico vinculado a outra empresa, utilização de endereço ou telefone de terceiros sem autorização e incompatibilidades entre a atividade econômica, a natureza jurídica e as informações declaradas no CNPJ. Com a atualização, a Receita Federal orienta empresas e profissionais responsáveis pelos cadastros a manterem as informações sempre atualizadas e compatíveis com os documentos oficiais da pessoa jurídica. A Receita Federal também informou que o CNPJ, em formato alfanumérico, começa a ser implantado em 31 de julho. O novo modelo será utilizado nas novas inscrições e manterá os 14 caracteres, com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Está disponível o resultado de quem solicitou atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026.
Um atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos de acessibilidade para realizar as provas.
Entre eles estão a prova em braille, a prova com letra ampliada, o auxílio para leitura e transcrição, a sala de fácil acesso e o tempo adicional.
A consulta pode ser feita na página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
O governo brasileiro iniciou hoje o envio de 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária a Cuba.
O objetivo é contribuir para o enfrentamento da situação de desabastecimento vivida pelo país.
A ajuda será transportada em 2 navios da Força Aérea Brasileira, ambos com destino a Santiago de Cuba.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende por 90 dias visita de Flávio ao pai, Jair Bolsonaro.
Relatório Justiça em Números 2026 destaca dados históricos sobre a redução do acervo processual.
STJ entende que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A decisão foi assinada nesta segunda-feira, após a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar a ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi à lotérica com um companheiro para pedir demissão, afirmando que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. Após analisar filmagens, o Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado. A defesa alegou competência da Justiça Federal, porque o bilhete geraria direito perante a Caixa Econômica Empresa Pública Federal, mas o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, manteve a ação penal na Justiça Estadual, considerando que a vítima do crime foi a lotérica que detinha o bilhete e precisou pagar o valor da aposta não estornada. E o fato de a Caixa pagar o prêmio seria apenas consequência do furto já consumado.
TST amplia ações de inclusão e combate à discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.
Iniciativas buscam reduzir desigualdades e garantir direitos no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
Entre as ações, o TST criou um grupo de trabalho voltado à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, e implementou a reserva de vagas em contratos terceirizados para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social. Além de promover campanhas institucionais de conscientização e visibilidade, o tribunal também tem assegurado direitos em decisões judiciais da corte, como o uso do nome social por pessoas transgênero, a reparação de danos em casos de discriminação no trabalho e a garantia de benefícios trabalhistas a casais homoafetivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode votar nesta terça-feira a aposentadoria de agentes de saúde.
Porte de arma para vítimas de violência está na pauta das comissões nesta semana.
Avança a proposta que libera 13 bilhões para desenrola adimplentes, fiéis empreendedor e produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso o projeto que destina mais de 13 bilhões de reais aos programas Desenrola Adimplentes e Fiéis Empreendedor.
Após impasse sobre a origem dos recursos, deputados e senadores também aprovaram a destinação de verbas para apoiar produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Repórter Douglas Castilho.
O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O principal impasse durante a discussão da proposta se deu porque 270 milhões de reais do montante do crédito aberto serão retirados de um fundo destinado ao Minha Casa Minha Vida. Mas ao apresentar seu relatório, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explicou que os recentes aumentos orçamentários no programa habitacional, num total de 3 bilhões de reais, não permitirão que haja prejuízos ao setor.
Não há nenhuma precarização do programa tão relevante para o nosso país. Dito por conta do aumento expressivo de recursos alocados para o programa e todo ele em execução com toda a demanda necessária garantida em orçamento.
A maior parte dos recursos, porém, será remanejada de um superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje o maior instrumento público de fomento à inovação e pesquisa no Brasil. Como a verba é originária de acúmulo financeiro já ocorrido, também não haverá cancelamento de nenhuma ação governamental ativa. O texto agora precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional.
senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que essas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que, na avaliação dele, pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto, que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais, e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento do risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico oftalmologista, o senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia no núcleo de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu políticas voltadas para a infância e a importância da detecção precoce de problemas oculares em recém-nascidos. Mauro Goldbaum, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pediu urgência no enfrentamento de doenças como a catarata e o glaucoma. E Vitor Pavarino, da Organização Pan-Americana da Saúde, alertou sobre o alto custo econômico da cegueira no mundo e apontou desigualdades no acesso aos cuidados oculares.
A OMS, ela estima que 2 em cada 3 pessoas em países de baixa renda precisam de óculos, mas não têm acesso a esses óculos. E globalmente, 1 de cada 2 pessoas que precisa de cirurgia de catarata não tem acesso a esse procedimento.
O líder indígena é o Esh Yawalapiti Waurá, da terra indígena do Xingu, falou das dificuldades enfrentadas em aldeias situadas em áreas remotas do país e da importância de políticas públicas permanentes voltadas para essa população.
A última semana de trabalho no Congresso, antes do recesso parlamentar, terá pauta movimentada no Senado.
A Comissão de Segurança Pública analisa o porte temporário de arma para mulheres com medida protetiva. Também estão na pauta o aumento da pena para o estelionato amoroso e a estabilidade provisória para agentes em trabalho intermitente. As informações com Márcio Maturana.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública analisa em votação final, antes de o texto seguir para a Câmara dos Deputados, um projeto que autoriza porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. Na quarta-feira, o uso de recursos do Fundo Eleitoral para combate a calamidades está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. É uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão no portal E-Cidadania que pode virar projeto de lei. Ainda na quarta, em votação final, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar estabilidade provisória para gestantes em trabalho intermitente. intermitente, temporário ou por prazo determinado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator substituto desse projeto.
De fato, o trabalho intermitente é um problemão. Eu conheço muitos colegas trabalhadores que dependem do trabalho intermitente. Ele ganha por hora trabalhada e, consequentemente, ele é chamado quanto o empregador precisa dele. E alguém vai me garantir que ele está pagando fundo de garantia, né? Que está pagando todos os direitos? Claro que não.
Outro projeto que pode ser votado pela Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira aumenta a pena para crime de estelionato amoroso. É quando alguém usa um relacionamento para aplicar golpes emocionais, enganando, manipulando e causando prejuízos financeiros.
E a proposta de emenda à Constituição, que cria regras de aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é o principal destaque da pauta do plenário desta terça-feira. A proposta permite a aposentadoria aos 57 anos para mulheres e aos 60 anos para homens, desde que comprovados 25 anos de contribuição e de exercício na atividade. O texto também prevê a regularização do vínculo funcional dos profissionais, regras de transição, assistência financeira da União e estende os mesmos benefícios a agentes indígenas de saúde e agentes de saneamento.
Se a proposta for aprovada em primeiro turno, ainda terá que passar por novas sessões de discussão e por uma votação em segundo turno. Também estão na pauta a reforma do processo administrativo tributário, o incentivo à produção nacional de fertilizantes e a limitação da retenção de recursos dos fundos de participação de estados e municípios para pagamento de dívidas previdenciárias.
Rádio Agência, serviço da Rádio Senado, que distribui conteúdo gratuito para emissoras de todo o país, ultrapassou a marca de 5 mil rádios parceiras.
A rede chegou a 5.011 emissoras, com média de 25 novas adesões por mês. A maioria está fora dos grandes grupos de comunicação e inclui rádios comunitárias, públicas e educativas. As parcerias estão presentes em 1.737 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. Para Fernanda Nardelli, coordenadora de distribuição da Rádio Agência, o resultado reforça a democratização do acesso à informação.
O rádio continua sendo um veículo de comunicação confiável que consegue chegar em lugares que nenhum outro veículo consegue. E a gente vê isso com os nossos resultados.
As emissoras interessadas em se tornar parceiras da Rádio Agência Senado precisam fazer apenas o seu cadastro, disponível na internet no endereço senado.leg.br/radioagência.
Edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação de programa que leva eletricidade às escolas.
Parlamentares estudam utilização de bens confiscados em garimpo ilegal.
Projeto proíbe a divulgação de dados de servidoras com medida protetiva.
Boa noite. Para manter a proteção a vítimas de violência doméstica, um projeto determina que alguns dados de servidoras públicas nessa condição estejam fora da internet. O repórter Luiz Cláudio Canuto mostra os detalhes da proposta, que já passou por algumas comissões da Câmara.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a divulgação na internet de dados profissionais de servidoras públicas que estejam sob medida protetiva da Lei Maria da Penha, principalmente o salário e o local de trabalho. A proteção também valeria para pessoas diretamente ligadas à vítima, como pais, filhos e aquelas que formam novos relacionamentos com ela. Pelo texto, o juiz pode determinar a retirada das informações dos portais de transparência ou das páginas de órgãos públicos em até 24 horas. No caso de não cumprimento da decisão, sem justificativa, deve ser instaurado o processo administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade. O projeto acrescenta um artigo à Lei Maria da Penha, de 2006, e muda a Lei de Acesso à Informação, de 2011. Foi aprovada uma nova versão do texto feita pelo deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, relator da proposta na Comissão de Direitos de Defesa da Mulher. A relatora na Comissão de Administração, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reconhece a importância dos mecanismos de transparência que permitem ao cidadão saber o salário e benefícios dos servidores.
Mas no caso específico das mulheres vítimas de violência, acaba sendo uma exposição e um novo risco para ela, porque há diversas formas de violência, inclusive a violência patrimonial. E a partir dali também dá para se identificar quais são as suas condições de vida, onde ela mora, onde ela tem a vida social dela, porque existem muitos dados, para além dos dados de salário, né, dizem respeito à alocação, ao órgão em que ela está. Então a proposta ela é muito clara, é vedar qualquer tipo de informação em se tratando de mulheres que têm medida protetiva e que, portanto, estão expostas, né, tão vulneráveis numa condição de risco.
Em seu parecer, Sâmia Bonfim previu que o sigilo dure enquanto persistir a situação de ameaça, com revisão a cada 5 anos. As informações que não forem sigilosas poderão ser acessadas por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação das partes em sigilo. O projeto do deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, defende a aprovação de projeto que obriga aeroportos a oferecer salas multissensoriais e de acomodação. Relator da medida, ele assinala que a ideia é acolher passageiros neurodivergentes em momentos de crise ou desconforto.
Rubens Ottoni destaca que a proposta também prevê capacitação periódica para equipes de atendimento e de segurança. O parlamentar acrescenta que a matéria determina que novos contratos de concessão aeroportuária incluam essa exigência.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do Parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Justiça.
Proposta sugere o aproveitamento de equipamentos confiscados em operações contra o garimpo ilegal. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a destruição imediata de bens de alto valor apreendidos em garimpo ilegal, como aeronaves, embarcações e tratores. Pela proposta, esses equipamentos deverão ser aproveitados pelo poder público sempre que possível. Autor do projeto, o deputado defensor Estélio Denner, de Roraima, defende não ser razoável a simples destruição de equipamentos que podem custar milhões de reais, como é o caso de aeronaves. Ele argumenta que há situações em que esse maquinário poderia atender aos interesses do próprio Estado.
Por exemplo, um maquinário de uma draga que pode servir muito bem ou das regiões que precisam, por exemplo, de balsas. Vou dar um exemplo específico aqui no estado de Roraima. Nós temos aqui no estado de Roraima ainda vários e vários rios que nós usamos balsas para a gente poder trafegar nas nossas rodovias, tanto federal como estadual ou municipal. Nós temos que ter balsas. Essas balsas poderiam ser reutilizadas para essa finalidade de a gente ajudar as pessoas a se locomover dentro do estado. Então tudo isso passa por por esse projeto.
Dentre os destinos que podem ter os equipamentos apreendidos em garimpo ilegal, o projeto prevê, por exemplo, o leilão público, com a destinação dos recursos para fundos de fiscalização ambiental e recuperação de áreas degradadas. Outra aplicação possível prevista na proposta é a incorporação ao patrimônio público. O texto determina ainda a doação para instituições de ensino técnico ou superior. A destruição somente seria permitida em caso de risco iminente à segurança dos agentes públicos ou da população, ou se um laudo técnico comprovar que a remoção do bem é inviável ou gera risco ambiental grave. O projeto que proíbe a destruição imediata de equipamentos apreendidos em garimpos ilegais ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Tramita na casa projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, que cria o Programa Nacional de Simplificação do Licenciamento Ambiental Rural de Pequeno Porte. Segundo o deputado, a medida reduz a burocracia para atividades de baixo impacto ambiental.
Nas palavras de Maurício do Vôlei, a proposta cria um rito simplificado para a concessão de licenças e prioriza a tramitação dos pedidos. Ele considera que o projeto gera mais eficiência e segurança jurídica ao produtor, sem reduzir as exigências de proteção ao meio ambiente.
Economia.
O projeto regulamenta a relação entre plataformas de comércio eletrônico e vendedores parceiros. De autoria de Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, a matéria estabelece regras de transparência, restringe alterações unilaterais de contratos e cria mecanismos para coibir práticas consideradas abusivas.
O texto prevê aviso prévio de 90 dias para mudanças que aumentem custos aos vendedores e proíbe condutas como a imposição de serviços. Paulinho da Força afirma que a medida protege pequenos empreendedores, fortalece a concorrência e reduz abusos no mercado digital.
Relações Exteriores.
Comissão aprova projeto que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. A repórter Silvia Munhato explica os pontos da proposta.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou o projeto que institui o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras. O projeto aprovado destina 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar o fortalecimento da fiscalização e o combate a crimes como narcotráfico e contrabando na faixa de fronteira brasileira. O relator, deputado José Rocha, do União da Bahia, modificou a proposta inicial para incluir o Ministério da Agricultura e Pecuária nos órgãos de gestão do plano.
Principalmente dos produtos fitossanitários que entram clandestinamente pelas fronteiras, a exemplo não só dos insumos, como também de soja contrabandeada por essas fronteiras.
A proposta estabelece a atuação integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais e, para viabilizar essa coordenação, serão criados gabinetes de gestão integrada de fronteira e um centro de operações conjuntas, sediado no Ministério da Defesa. O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, foi contrário ao texto, afirmando que a ação nas fronteiras faz parte de várias normas infralegais, que precisam ser flexíveis.
Tem tido iniciativas cuidando do tema. Pode não ser completo, evidentemente, mas cabe ao Executivo essas iniciativas.
A proposta que cria o Plano Nacional de Segurança de Fronteiras ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Alô? Eu queria fazer uma crítica.
Oi, eu gostaria de fazer uma denúncia.
Alô, eu queria fazer uma sugestão.
A ouvidoria da Câmara é o canal certo para você se manifestar. Envie sua mensagem. A gente leva a sua questão a quem pode resolver. Fale conosco pelo telefone 0800 0619 619 ou venha pessoalmente. Mais que te ouvir, a ouvidoria da Câmara dá voz à sua voz.
Transportes.
Tramita na Câmara projeto de Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, que proíbe o uso de drones, satélites e sistemas de inteligência artificial para a aplicação de multas de trânsito. A deputada explica que a proposta mantém o uso de equipamentos de fiscalização já previstos na legislação.
Caroline de Tone sustenta que o projeto garante mais segurança jurídica e previsibilidade na fiscalização de trânsito. Ela avalia ainda que a medida também protege os motoristas de formas de monitoramento que possam comprometer a privacidade e gerar abusos.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, requer a realização de audiência para discutir a regulamentação dos táxis intermunicipais e do transporte alternativo. Ele afirma que o debate também deve abordar os critérios adotados para a aplicação de multas e apreensão de veículos.
Segundo Paulo Guedes, a audiência deve reunir órgãos públicos, representantes da categoria e especialistas para discutir alternativas que conciliem a fiscalização, a segurança dos passageiros, o direito ao trabalho dos profissionais e a melhoria da mobilidade entre os municípios.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Casos de violência contra a mulher devem ser notificados pelos serviços de saúde pública ou particular a autoridades policiais. A notificação deverá ter caráter sigiloso. Não tenha medo. Se você for vítima de violência física ou sexual, procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A denúncia ainda é a melhor maneira de combater a violência.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Comissões.
Deputados analisam regras para suporte de bicicletas em ônibus urbanos. O repórter José Carlos Oliveira nos conta quais são.
As comissões de Viação e Transporte e de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovaram regras para suporte de bicicletas em ônibus e micro-ônibus do transporte coletivo urbano. A intenção é facilitar a mobilidade nas cidades, incentivando o uso das bicicletas no deslocamento diário, como afirma o deputado Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, um dos relatores do texto.
Nós temos muitos ciclistas no Brasil e a gente tem que estar estimulando, né, mais ciclovias e essa integração com o transporte público. Por exemplo, a gente sabe que nem todo o transporte público leva a pessoa à porta da casa dela, né? Então ela pode se deslocar de bicicleta e aí ter o suporte para colocar a bicicleta e se deslocar.
A proposta original do deputado Juninho do Pneu, do Rio de Janeiro, previa obrigatoriedade na instalação dos suportes de bicicleta nos ônibus. Já Diego Andrade preferiu adotar um modelo que permite a implementação da medida de acordo com a realidade de cada município. O relator também quer que a regulamentação conte com o apoio técnico do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito.
A gente passa para o poder público municipal estar regulamentando essa questão, né? De acordo com quais as linhas que têm a viabilidade, os veículos que têm a viabilidade e ao CONTRAN para poder definir como que isso será feito, né? Observando aí as normas de segurança, é claro, mas valorizando o ciclista e integrando aí os modais de transporte.
De acordo com o texto, as prefeituras terão autonomia para definir os trajetos de transporte público integrado e o percentual da frota de ônibus e micro-ônibus que terão suportes para bicicletas. Se também for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei poderá ser enviado diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Política pública para garantir energia elétrica de qualidade nas escolas, principalmente as localizadas em áreas remotas, está sendo analisada em projeto na Câmara. Os detalhes com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Minas e Energia aprovou a criação do programa Luz na Escola por meio de verba do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, o FUST. O programa apresenta os seguintes objetivos: promover a instalação de sistemas de geração de energia elétrica e apoiar as escolas em regiões de difícil acesso ou em situações de vulnerabilidade, de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Durante a votação na comissão, o relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, reafirmou que a promoção da equidade e da inclusão educacional, quando motivadas pela infraestrutura energética sustentável, devem ser uma prioridade governamental.
O projeto de lei que ora nós examinamos dá um passo além de garantir a
que a ausência de energia elétrica não seja obstáculo para a execução de políticas públicas de conectividade e educação digital.
Pelo texto, o programa será coordenado pelos órgãos responsáveis pelas políticas educacionais de comunicação e de energia. Além disso, o foco do projeto será em atender todas as escolas de educação básica da rede pública, em especial as localizadas em áreas remotas e sem acesso à energia. Em sua justificativa, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, autor do projeto, destacou que o programa surge como resposta a esse obstáculo. Dessa forma, a implementação da medida contribuirá para a sustentabilidade ambiental e a redução das desigualdades regionais. Na reunião da comissão, o deputado Guleal confirmou que o projeto destaca a importância do acesso à educação de qualidade e a inclusão digital como motores essenciais para o desenvolvimento social e econômico do país.
Entendemos que a iniciativa representa um avanço decisivo na universalização do acesso à energia elétrica em todas as escolas públicas, fortalecendo a integração entre políticas públicas estruturantes de educação, telecomunicações e energia.
O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações tem o objetivo de promover a universalização da conectividade nas escolas públicas. Atualmente, o fundo não abrange investimentos em fontes de energia renovável para escolas localizadas em áreas sem acesso à eletricidade. Portanto, a proposta altera a lei que institui o FUST, oferecendo a essas instituições os recursos necessários para se conectarem à rede elétrica e, consequentemente, à internet. Para ser aprovado, o projeto que cria o programa Luz na Escola ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças, de Educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Habitação.
Igor Timo, do União de Minas Gerais, é autor de projeto que amplia para 60 salários mínimos o valor dos imóveis que podem ser transferidos sem escritura pública. O deputado assinala que o propósito é reduzir custos para famílias de baixa renda, facilitando a regularização de moradias populares.
Igor Timo avalia que a regra atual empurra muitos compradores para contratos informais. O parlamentar ressalta que a proposta dispensa a escritura pública nesses casos, mas mantém a exigência de registro no cartório de imóveis.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Márcio Aquilissardi e Val Monteiro. Boa noite.
Uma boa noite para você. Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou a atuação dos órgãos responsáveis pela prevenção e pelo combate à adulteração de bebidas alcoólicas. A auditoria analisou ações de registro, fiscalização, rastreabilidade e coordenação entre órgãos como Anvisa, Ministério da Agricultura e Ministério da Saúde. O tribunal identificou falta de barreiras preventivas para evitar o desvio de etanol combustível usado na adulteração de bebidas, além de problemas no sistema de registro e controle. A fiscalização também apontou falta de integração entre os órgãos de fiscalização e dificuldades para aplicar métodos baseados em risco. O TCU recomendou medidas à Anvisa, ao Ministério da Agricultura, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e à Receita Federal para fortalecer a fiscalização e proteger a saúde dos consumidores. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Olá, pessoal! Meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Olá, pessoal! Meu nome é...
ZYC 996, 105,5 MHz.
Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
A história das Copas na Tabajara.
Mário Jorge Lobo Zagallo é a personificação da Copa do Mundo. Ele foi o primeiro a vencer o torneio como jogador e como treinador. Em 58-62, era o ponta esquerda tático que ajudava na marcação. Em 70, assumiu o comando técnico meses antes da Copa e montou o esquema que permitiu a convivência de cinco camisas 10 no mesmo time. Ainda foi coordenador técnico em 94. Sua obsessão pelo número 13 e sua paixão visceral pela seleção brasileira o transformaram em uma figura lendária, sendo um recordista de participações em finais.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
O Jornal A União desta terça-feira, 14 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. TRE da Paraíba indefere pedidos de tropas federais para as eleições 2026 nos municípios de Piancó e Baê. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na prisão domiciliar. Esporte. França e Espanha disputam a primeira vaga da final da Copa do Mundo nesta terça-feira, às 4 horas da tarde, em Dallas. Cultura. Trio formado pela soprano Megan Barreira, pelo barítono Marcelo Ferreira e pelo pianista João Paulo Casarotti é a atração desta terça-feira do 17º Festival Internacional de Música de Campina Grande. A apresentação começa às 8 horas da noite no Teatro Municipal Severino Cabral. Jornal A União, melhor impresso em suas mãos.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz.
Nós somos o Coral Voz Ativa.
Nós somos a Zero Calibre
e a nossa música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Pensou futebol? Sintonizou Tabajara.
Estrete do rádio Tabajara.
Oito horas e seis minutos.
O Escrete do Rádio entra em campo para mais um programa esportivo. O time que sabe tudo de bola vai comentar, debater e participar com a torcida as coisas do nosso esporte. Alô, torcedor, microfone aberto.
Muito boa noite, são 8 horas e 7 minutos, a gente tá chegando com mais uma edição do Microfone Aberto, hoje dia 13 de julho de 2026, são 8 horas e 7 minutos da noite, a gente vai falando aqui direto dos estúdios da Rádio Tabajara, corredor da Avenida Dom Pedro II, em João Pessoa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tá só começando, são duas horas para a gente debater os esportes na Paraíba, no Brasil e também no mundo, claro. Tem Copa do Mundo no cardápio hoje, mas a gente vai falar de Série C, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos três paraibanos em campo nesse último final de semana, muitas coisas acontecendo dentro e fora também dos gramados. E claro, a gente vai tentar abordar junto com vocês esses temas todos aqui no nosso programa, né? E para você participar hoje no nosso WhatsApp é o 994054243, hein? Tá de volta aqui esse número, 994054243, para você participar com a gente ao vivo, direto aqui no microfone aberto. Manda mensagem de áudio ou texto e você participa, manda sua opinião. Lembrando, pessoal, a gente já está vivenciando o período eleitoral, tá? A gente está num processo já de pré-campanha, desde o dia 4 desse mês já existem novas normativas que estão em curso e por conta disso a gente está com algumas limitações na participação de vocês no nosso programa para que haja uma garantia, né, de isonomia e de respeito às legislações, já que a gente está entrando num momento super importante aí para a sociedade como um todo, né? Então vai ter eleição. Por conta disso, nosso chat, galera, lá no YouTube, ele tá desabilitado. Infelizmente, a gente sabe que vocês adoram ficar naquele debate no chat. É um momento especial, é um programa à parte muitas vezes, né? Mas nesse período, até outubro, a gente vai estar com essa restrição. E também a gente pede que nas participações de vocês, para que elas possam acontecer, para que a gente não precise cortar, tirar ninguém do ar, é fundamental que vocês não, de maneira alguma, façam qualquer tipo de comentário a respeito de qualquer figura política ou não, sobre gestão, etc, tá? Nem positivo, também, não, também a gente não quer que você bajule não, tá? Mas nem pode bajular, nem pode defender e também não pode atacar, tá bom? Então, vamos tentar se ater. Eu sei que é difícil até porque futebol é parte da sociedade, né? E tudo tem a ver com política, tudo tem a ver com esporte. Mas a gente pede esse esforço pra vocês, tá bom? Pra que a gente possa não ter nenhum estresse aqui em termos de legislação eleitoral, tá bom? Então fica esse combinado entre nós para que a gente possa se ajudar e que a gente não tenha nenhuma interrupção a mais nem nada do tipo em relação a essas interações, porque para o microfone aberto, claro, é muito importante que vocês participem, tá? Então não deixa de mandar sua mensagem, 839-9405-4243, 839-9405-4243, você participa, manda sua mensagem e faz junto com a gente aqui o microfone aberto. Também por conta da legislação eleitoral, a gente tá sem as ligações de telefone, tá? Então, sem o chat do YouTube e sem as ligações por telefone. Então, o nosso canal, nesse momento, até o fim do processo eleitoral, é realmente o nosso WhatsApp, mensagens de áudio ou texto. Então, fica esse reforço, mas aí vocês podem participar à vontade, manda mensagem pra gente, que daqui a pouquinho trago, sem dúvida alguma, aqui no ar. Beleza? São 8h10, tá só começando o microfone aberto, pedindo já pra você deixar também sua curtida, se tá nos acompanhando lá pelo YouTube, né? Deixa o seu like, é muito importante, se inscreva no nosso canal, compartilha a live, né? Chama a galera pra assistir, pra acompanhar o nosso programa também lá através do YouTube. E hoje eu tenho aqui na nossa bancada duas figuras. Uma tá muito frequente, né? Tem vindo com alguma frequência e que bom que tá hoje aqui mais uma vez. E outra, a gente fez um deslocamento hoje, fizemos uma troca, um remanejamento pra que ele pudesse figurar entre as estrelas que abarcam esta mesa histórica do microfone aberto. O Ivo Marques tá por aqui também, eu vou começar por ele, o Boa Noite de hoje. Boa noite, Ivo! Olha, fazia um tempão. Essa bancada aqui você tá quase todo dia, né? Mas numa outra programação, em outro horário. Que bom tê-lo aqui também no microfone aberto.
Boa noite, Iago. Boa noite aos ouvintes. É verdade, já tava com saudade, né? Faz muito tempo que eu não participo desse programa, né? Programa de maior audiência aí no esporte aqui na Paraíba e que o torcedor participa de forma direta, né? Isso é muito, muito interessante, né? Porque nem sempre nas resenhas, por exemplo, aqui eu trabalho de manhã, dá tempo a gente participar de forma como gostaria, digamos assim, com o torcedor, né? Mas esse aqui é um programa realmente destinado ao torcedor.
Maravilha! E ao lado de Ivo Max, e também é o meu, tenho ele, Pedro Alves, boa noite mais uma vez conosco. Segunda-feira começando, tem microfone aberto você aqui com a gente também para dar o seu destaque e o seu boa noite.
Boa noite, Iago, boa noite, Ivo. Prazer estar aqui ao lado de Ivo, né? Fazia tempo que a gente não fazia um programa junto, né? O ouvinte também, um abraço pro ouvinte, boa noite. Vamos conversar sobre o nosso futebol, sobre o nosso esporte. Botafogo bem, 13 classificado, Serra Branca infelizmente eliminado. Mas acho que até tá um saldo interessante, né? Pelo menos até, sim, aqui ainda o 13 vivo, em busca do acesso, com muito nervosismo. Na Série D, né, os jogos não ordinários, né, os jogos mais quentes começam um pouco antes, né? Então a gente já teve um bom público, né? Também no Amigão, né? Um jogo fundamental, mata-mata, começa logo em relação à Série C. Então é um 13 aí se tornando competitivo, sofrendo porque é difícil mesmo. É um ano ainda de não tanto investimento do 13, muito mais de reorganização, mas depende muito aí também dessa classificação para seguir vivo no sonho do acesso. O 13 que pelo menos já garantiu uma Série D no ano que vem, né?
Assim
que
era como
o era, né? Grande objetivo dentro desse ano um pouco complicado, mal, né? No Campeonato Paraibano, mas o Adriano Souza conseguiu aí tornar essa equipe competitiva. E em João Pessoa, o Botafogo jogando, enfim, o esporte futebol, né? Botafogo jogando bola, jogando bem algumas partidas. Um Botafogo que demorou muito para engrenar na temporada. Mesmo no Campeonato Paraibano, eu acho que não fez boas exibições. Foi competitivo para aquela circunstância ali. Mas agora jogando futebol. Todos os setores bem organizados, time que cria, que é melhor do que o adversário. Vamos falar sobre esse momento bom do Botafogo, logo depois de um momento muito ruim, né? O Botafogo teve aquele momento de 6 derrotas e agora vai emplacando 4 vitórias seguidas.
Pois é, e 6 derrotas que inevitavelmente vão cobrar o preço, estão cobrando, né? Se o Botafogo tivesse vencido um daqueles 6 jogos, seria o líder do Campeonato Brasileiro da Série C hoje, né? Pra vocês verem.
Veja como é importante, né? Num como... campeonato tão acirrado como esse da Série C, qualquer pontinho faz a diferença.
Exatamente, e aí uma sequência... Isso fala sobre dois aspectos, né? Queria até ouvir vocês também, pra gente já começando a esquentar as turbinas aqui hoje, porque fala primeiro sobre esse momento de agora, que é realmente excepcional, porque depois de 6 derrotas você consegue se recuperar e volta ao G8, né? Tava em 17º há 6 rodadas atrás, são 5 vitórias e 1 empate. É uma sequência fenomenal. Ela é tão incrível quanto a sequência de 6 derrotas seguidas também, né? Que foi anterior. A grande questão é, o que é que vai acontecer nos próximos 5 jogos, né? Como é que o Botafogo termina essa primeira fase? E, enfim, traga uma avaliação de vocês sobre esse momento aí do Botafogo, o Ivo, o Pedro. O Botafogo chegou de vez aí na Série C, agora sim tá vivo, tá disputando o acesso?
Tá vivo, tá disputando o acesso. Acho que o Botafogo, como o Pedro disse, cresceu, né? Tá jogando futebol, como ele falou aí, porque ele está vencendo e convencendo, né? Não é uma vitória por acaso. Teve algumas daquelas derrotas, a gente tem que ser sincero, apesar da má fase total naquela época, né? E eu atribuo muito à questão física, porque o treinador enfatizou isso o tempo todo, porque ninguém melhora da noite para o dia e ninguém aprende a jogar futebol como alguns jogadores hoje estão jogando um futebol de nível bem diferente do que jogavam há pouco tempo atrás, quando estava na série de derrotas, né? Mas em algumas daquelas derrotas o Botafogo foi infeliz também, né? Não merecia ter perdido. Mas a grande maioria, sim. Como agora, o Botafogo não merece perder. Então, não é uma vitória por vencer, é uma vitória convincente. O Botafogo foi melhor do que todos esses adversários que ele tem vencido direto, né? Quer dizer, tá mostrando um futebol de time que vai brigar pelo acesso.
E detalhe, né, Ivo? Coincidentemente ou não, 4 vitórias por 2-0, né? Na sequência, né? Essa coincidência é interessante, porque é realmente algo pitoresco,
um placar,
assim, né?
Um placar estando se repetindo, né? Sempre, né? Mas muito bem o time. Eu acho que o Marcelo conseguiu ali. Eu, inclusive, quando ele começou com essa escalação, com o Botafogo, hoje tem um time muito ofensivo, né? Ele tem 3 homens no meio de campo, que apenas 2 realmente voltam a tempo, se não perde, são da pegada, porque o Nenê não volta, porque o Dourado não volta, os pontas fazem, ajuda até um pouquinho ali os laterais, mas não é um time teoricamente que tenha um meio de campo combativo. Eu tinha medo quando ele escalou esse time, eu disse, olha, vai ser arrasador lá na frente, mas quem é que vai defender lá atrás? Porque o próprio Maduro é um volante, mas é um segundo volante, não é aquele segundo, aquele cara só de pegada, né? Só tinha mesmo o Varela com essa característica, que também não é muito. O Varela é mais o Varela é aquele cara que sai com a bola e tal. Aquele operário, digamos, aquele volante e tal, o Botafogo não tem. E tá jogando sem ele. Aquele volante que é só de pegador. Aquele cara que fica ali na frente da área como fosse um líbero, né, antigamente. Que ficava ali na frente da zaga pra matar o lance. Esse o Botafogo não joga. E o Botafogo joga, teoricamente, com pessoas que voltam, estão marcando, estão fazendo essa recomposição. Mas que quando você pegava da primeira vez essa escalação, eu tinha muito medo. Rapaz, o Marcelo é doido, ele vai pra cima com esse time assim. Até fora de casa o Botafogo tem jogado dessa forma. Sim, sim. E tá dando certo. Ele mostrou que tinha razão. Ele tirou meu medo. Hoje eu não tenho mais medo. E o Botafogo joga com quem for dessa série, pelo menos o Botafogo tem condições de jogar de igual para igual com qualquer dessas equipes.
Ou seja, passa de fato a ser um time competitivo, né? E aí tem isso, condições reais de disputar um acesso. Mas, Pedro, na tua visão, além dessa questão física, né, que Ivo traz, e realmente é bem nítido, né, que o time fisicamente teve uma evolução, né? Parecia uma equipe pregada em campo, né? E ficava muito naquele debate do... Da falta de vontade, muitas vezes, né? Mas, enfim, agora é uma outra condição que se vê e cada vez mais parece que, de fato, o déficit físico era a grande questão.
Então, acréscimo,
né?
E deu margem a muitos comentários, né? Nem dizia que era falta de salário, de tanto que o time
exatamente
era lento em campo.
Exatamente.
Né? Surgiu
exatamente
mil e um boatos, porque cada um botava um motivo para que os jogadores não corressem em campo.
Pois é, e isso foi um ponto, acho que, chave, né? Mas, além dessa questão física, que aí, obviamente, no futebol de hoje em dia, e numa divisão como é a Série C, que é super nivelada, né? Quem correr mais sai na frente, né? Isso é um fato, né? Mas além disso, tem algumas mudanças e algumas subidas de produção de alguns atletas, que aí podem estar atreladas também à questão física, né? Mas jogadores que eu acho que têm tido um desempenho melhor nesses últimos jogos. Por exemplo, os dois laterais, né? O PK e o Diogo Matheus têm tido uma produção importante nessas duas alas, né? O time tem conseguido espaçar melhor o campo, né? E aí, com isso, encontra mais espaço. A gente percebe o Botafogo com mais facilidade para triangular, né, a bola. E acho que isso tem a ver com esse trabalho também. Mas outras peças que a gente pode destacar, além, claro, do próprio Nenê, né? Que ontem, de novo, né, mostrou mais uma das suas da qualidade que tem, né? Como é que você tem analisado essa subida de produção do Botafogo? É só o aspecto físico ou tem mais trabalho aí também da comissão técnica e dos atletas?
Eu acho que é uma soma desses dois fatores, né? Mas eu queria pegar um pouco do aspecto físico. Eu acho que ele, de fato, ele sedimenta o que vai ser a melhora também técnica, né? Sim. Eu entendo o que eu quis falar em relação às características dos jogadores, né? Do Igor Maduro, que realmente não é um primeiro volante, do Atamoto que entrou. Mas se a gente pegar essas mudanças, eu acho que são essas mudanças que deixam o time até melhor também sem bola. Porque a gente tem que lembrar, quando chega o Marcelo, ele insiste naquele time do Lisca ainda, que são daqueles quatro jogadores mais lentos, né? Sim. Ele jogava com isso, o Rodolfo, o Nenê,
Felipe Azevedo
e ou o Dourado ou o Giovani, né?
É. Então, aí
ele tinha muita gente lenta,
muita,
né?
Muita gente lenta.
Então acho que ele insiste nos dois primeiros jogos.
E sem característica também de voltar. Isso, não exatamente. Só lento, mas também sem essa característica.
Perfeito,
de marcação.
Exatamente. Pela característica e pela questão física dele, né? Deles,
exatamente.
Exato. Ele insiste os dois jogos, perde dois jogos. Aí, aquele momento que ele tá chegando também, ele aposta nas cobras criadas, né? Acho que não quis também, sim, modificar muito pra incomodar ninguém, mas percebeu que o time não tava sendo competitivo desse modo, né? E aí ele faz duas intervenções que eu acho fundamentais pra dar vigor ao time, que é entender que precisava de um ponta que pudesse fechar espaço também sem bola, que é o Atamoto, né? Que ele ainda é um pouco problemático em decisões na hora de definir ou na hora do último passe.
Falha muito.
Mas ele é um cara...
Gols,
exatamente. Né? Mas ele é um cara importante demais nessa recomposição. Não dava pra jogar com aqueles quatro, realmente. É uma coisa que eu lembro que a gente discutiu aqui no microfone aberto. E outra é colocar o Igor Maduro, que é um jogador de muita intensidade. Ele realmente é um cara que vai... No ano passado, muito mais. Até era um cara de chegar na área pra definir. Sim. Hoje ele já não faz tanto isso, porque também não dá. Mas ele, apesar de ser um segundo volante, ele corre o tempo inteiro pra ir buscar o marcador, pra ver pra quem tá com a bola. Então ele é muito importante nessa recomposição. Então foi um entendimento, assim, pra mim, fundamental pra deixar o time também melhor sem bola. E aí esses 2x0 traduzem muito bem algumas coisas. O time tem capacidade de criar e não sofre gols, né? Esse é o maior equilíbrio possível. Acho, sim, que o 2x0 é o placar mais interessante, que não vai ser um grande placar, uma goleada. É você fazer mais de um gol e ficar sem sofrer gols.
Sem sofrer.
Então, assim, essa mudança era muito necessária, porque por mais que o Felipe Azevedo tava até bem, o Rodolfo também tava bem, o Nenê, mas juntando com mais um, que às vezes era o Dourado e o Giovani, ficava muito, muito vulnerável a equipe ficava, não ficava compactada, não ficava espaçada. E assim, o Igor Maduro, aí a gente vem para a questão técnica, o Igor Maduro não vinha bem com bola, sobretudo, errava, é um jogador muito errático. Eu acho que a trajetória dele é muito errática com a bola, sobretudo para criar jogadas. Ele erra muito, às vezes acerta, mas ele é muito importante fisicamente, porque eu acabei de dizer, né, pra equipe. E eu acho que deu esse clima importante. E aí ele foi melhorando tecnicamente, né? Uhum. Ele entrou, o time encaixou, e agora o Igor Maduro é um dos melhores construtores dessa equipe, né? O que, sim, o Igor Maduro jogou ontem, né? Ele já vinha de um jogo passado com assistência, né?
Sim.
Uma bola que ele cruza. um passo para gol. E ontem jogou muita bola, passes verticais certos, errando muito pouco com a bola. E sem a bola, eu acho que ele nunca teve, nunca, sempre demonstrou a qualidade que ele tem sem bola. É,
mesmo na queda física, ele ainda era o que melhor isso, corria no time.
É o que, né, melhor corria, o que, exatamente, é quem dava mais
combate.
Mais combate, que é o que se espera um pouco, e quem dá também um pouco é isso, é o Thalisson, mas aí o Thalisson tá muito mal com bola, né?
O Thalisson não
muito
tá mal bem, com bola. Não faz uma boa temporada.
Pois é, aí o Igor Maduro, acho que é uma dessas sínteses, que é um cara que melhorou tecnicamente quando o time também ficou mais seguro, digamos assim. Mas acho que tem muita gente bem, né? O Rodolfo acho que tá muito bem. Eu vejo o Rodolfo como um protagonista do tamanho do Nenê no jogo, no Botafogo.
É impressionante, ele é impressionante.
É o melhor definidor.
É o melhor definidor e também é garçom.
Cria também.
Exatamente,
jogando e combate, né? Ele ajuda na primeira linha de defesa ali, né?
Ele, quando você vê assim na televisão, você acha estranho. É aquele cara baixinho.
Ele parece um batorezinho, né?
Gordinho, assim e tal. Meu cara aqui, uma cara de velho.
É engraçado, ele parece sempre que vai errar, né? Que vai fazer a decisão errada, mas ele faz quase tudo certo.
E é veloz, rapaz, é muito veloz pra
idade. Sim, que tem. É impressionante, é. O Rodolfo realmente vive uma baita de uma fase, né? E um cara bem comprometido, né? A gente vê realmente. Bem comprometido. Você percebe demais, que é um jogador demais. Que tá disposto, tá querendo, né? E, enfim, vamos trazer uns ouvintes também pra gente começar a movimentar a participação da galera aqui, né? Começar a trazer alguns ouvintes que já estão mandando mensagem, a galera participando. Hoje a gente tá cheio de WhatsApp aqui, tô logo com dois números aí, o pessoal tá mandando nas duas opções, mas vamos. O contato que você tiver aí da Rádio Tabajara, pode enviar sua mensagem que vai chegar, viu, galera? Pra gente trazer vocês pro ar aqui. Mas só lembrando, né? A opção principal é o 994054243, pra hoje. Ó, quem tá por aqui já é o João Bodinho, que mandou mensagem pra gente. Boa noite.
Oi, boa noite pra vocês da Rádio Tabajara. Até que fim, cara. Eu gostei. Esse jogo agora, cara, conta com fiança. Tava show de bola, cara. Jogo bom, tá? Botafogo jogou muito bem, entendeu? O primeiro tempo não foi muito bom, não, mas no segundo.